germânica muito forte de construção. Isso tudo a gente precisa entender da nossa história para poder, acho que, entender quem somos hoje. Né? E fora que turismo cultural é uma coisa que a gente sai daqui para fazer no mundo inteiro, né? Eu convido os joinvilenses a fazerem isso. Esse material também, uma outra consequência, é isso. A gente poder turistar dentro da nossa própria cidade. Olhar, sim, com outros olhos, com essa curiosidade que nos leva aí pelo resto do mundo, né?
Verdade. E, Catiana, uma curiosidade. Como é que vocês encontraram esses monumentos? Qual foi a perspectiva de vocês?
Bom, assim, é claro que os órgãos têm, né? Uma listagem, o SEDUP, tem o Departamento de Praças e Parques, existiu uma listagem. E a gente também foi, nesse tempo que a gente estava aguçado com o olhar, a gente foi olhando, né, na cidade. A gente pediu também para as pessoas indicarem. Teve um, por exemplo, que entrou quase terminando, que foi a escultura Sabedoria, que está localizada numa praça na Univille, acabou de ser inaugurada, sabe? Nesse tempo, por exemplo, a mão da arena, a mão, uhum, que estava na arena, já não está mais na arena, ela vai para outro lugar. Então, imagina assim, só nesses meses já tiveram assim... Imagina se a gente deixa passar todo esse tempo sem nenhum conhecimento mesmo, né, dos monumentos. É uma lacuna grande, assim, que a gente precisa olhar para isso com mais carinho.
Sim, e nessa questão carinho, como é que você viu o estado de conservação dessas obras?
Bom, esse é um assunto, assim, que ele é delicado, porque realmente, quando essas peças viram bens culturais, elas precisam de um outro tratamento, né, de conservação. É difícil fazê-lo, assim, não pode ser... É claro, a Secult tem um departamento que cuida desses aspectos de bens preservados, né, mas eles... Se for uma queixa maior até do que conservação e iluminação, à noite todos estão apagados. A gente não vê nenhum à noite. Então, não é uma coisa só de conservação, é de valorização mesmo. Uhum. Então, a conservação, ela é mais complexa mesmo, mas pelo menos a valorização, iluminação, que aquilo faça parte do nosso dia a dia mesmo, não só durante o dia, mas à noite também. Os bustos, assim, eu acho que eles acabam sofrendo mais vandalismo ou ação do tempo. Existem, assim, vários debates, né, na questão da conservação. Tem arquiteto que acha que não precisa mexer e deixar o tempo ali, porque também tem a marca do tempo, né? O que gera maior nível de, vamos mexer com esse monumento, é quando tem vandalismo mesmo. É um motivador. E te digo assim, esses dias passei pela Barca, que é um monumento que eu vou com frequência, já está vandalizado também. E são vandalismos difíceis de tirar, assim, a pessoa vai lá e coloca o nome dela lá dentro. Como que a gente vai apagar aquilo sem danificar o concreto, vai tirar? Então, é complexo. Essa parte da conservação é bem complexa mesmo. E eles estão um pouquinho abandonados, sim, e não iluminados quase todos.
Nossa. Catiana, e foram produzidos o Caderno dos Monumentos de Joinville e o Guia Educativo, conforme você falou há pouco, né?
Sim. São dois produtos que foram apoiados através de projeto cultural. Tem apoio, patrocínio do Sindec, pelo Fundo Municipal de Incentivo à Cultura, né? Não é nem modalidade de mecenato. Ele entrou como também uma publicação de patrimônio, né? Joinville tem uma iniciativa de cadernos do patrimônio e também foi um pouco assim que a gente imaginou ele. Já tem do Kenya Club, tem do Fritz Alt. Então, a gente imaginou que ele pudesse virar parte desse conjunto de iniciativas que a prefeitura já tem. Então, é uma iniciativa que a gente propôs um projeto, foi admitido e foi desenvolvendo isso ao longo de um ano, né? E contou muito também com o apoio da Secretaria de Educação Municipal para fazê-lo, para que esse guia educativo fosse bem aproveitado nas escolas. Do guia educativo foram impressas mais de 6 mil unidades para que toda criança do sexto ano da rede receba e possa manipular essas miniaturas, esse mapa, uhum, enfim, chegar em casa, contar para os pais, convidá-los a visitar. E é isso.
E o guia educativo, ele possui duas versões, né?
Possui. O guia possui duas versões, mas ele... É por conta da última página ali que ele tem as miniaturas diferenciadas, né?
Uhum.
Mas é assim, infelizmente a gente não conseguiu imprimir para todos, a gente queria distribuir 600 mil unidades desse, que cada joinvilense pudesse ter e valorizar os seus bens, valorizar seus monumentos, entender sua história. Mas reforço que todo o conteúdo está disponível no nosso site, galeria33.com/caderno-dos-monumentos. Só no galeria33.com vocês já vão encontrar, a gente deixa tudo lá na página inicial para só clicar e entrar, vai ter o PDF do livro, o PDF dos guias, as duas miniaturas para imprimir e fazer em casa a sua própria miniatura dos monumentos. É, a aula da professora Deise de Oliveira também está lá dentro. Então é um material assim que a gente espera que todos possam consumir e espalhem por aí.
Um material bastante rico e fácil de acessar, né?
Isso.
Catiana, esse trabalho, como você falou, conta com o apoio do Sindec e é uma realização da Galeria 33 e da DD Produções.
Sim,
Isso.
isso mesmo. A gente vem desenvolvendo com a galeria um trabalho de pesquisa muito forte e a minha formação é em arquitetura. Então, a DD Produções é a empresa com a qual eu venho desenvolvendo mais trabalhos ultimamente, unindo essas duas áreas de cultura e arquitetura e pensando mais em publicações, em conteúdos e sempre assim sobre Joinville. Quem me conhece me chama até de muito bairrista, mas eu vejo que precisa, a gente não conhece a nossa história. Eu cresci muito fazendo essa pesquisa e eu gostaria de compartilhar mesmo com o maior número de pessoas para a gente se entender, para que a gente pare de dizer que só é bom o que é fora da cidade, que é uma cidade dormitório, que não tem nada para fazer. Tem sim, tem muita coisa e também a gente pode pensar no turismo cultural, sim, gente, ele tem muito a mostrar. A nossa história são 175 anos de cultura. De alguma forma, já desde a colônia, a cultura era usada como um artifício de alívio mental, né? Imagina que no meio de toda aquela falta de infraestrutura, a gente faz uma harmonia lira, né? Que tem quase 100 anos. A gente tem uma vontade grande, muito grande, de consumir cultura, já acho que desde a nossa fundação. Então, tendo esses conteúdos mais organizados, eu acredito que a gente possa se entender melhor como joinvilenses.
E é uma cidade de várias culturas, né?
Exatamente.
Catiana, e quem tiver interesse em adquirir esse caderno, você falou que já está esgotado, mas é possível uma segunda edição, isso?
A gente ficou bem surpreso com a adesão, assim que às vezes a gente pensa que esse assunto as pessoas não estão interessadas, mas eu estou vendo que realmente é o contrário. Tem muita gente interessada em saber informações sobre a cidade. Então, uma segunda edição, quem sabe, né? Mas reforço, tá tudo online. Tudo online, a gente não escondeu nada. É claro que tem coisa para falar também. A gente tem quase um artigo pronto já sobre os que não existem mais, que teve um apagamento também. 2014 foi um ano de muitas decapitações de monumentos no Brasil inteiro e Joinville não foi diferente. A gente perdeu mais de quatro monumentos, quatro bustos, né? Só no ano de 2014. Então, são assuntos assim que geram curiosidade, que tem, assim, a gente pensa numa segunda edição, mas nesse sentido, assim, também de abordar os que já não existem mais, os que passaram, o que aconteceu, os que não entraram nesse também, né? Porque a prioridade do caderno era mostrar o que pode ser visitado. No batalhão, por exemplo, tem alguns monumentos. Monumentos, tem peças muito legais, mas não pode entrar lá. Então, isso não tá nessa primeira edição, entende? Então, na segunda, a gente quer ver se consegue colocar algumas que não são tão públicas assim. Dentro do Banco do Brasil tem duas peças lindíssimas, sabe? O monumento, tem horas que ele nasce monumento já. O monumento à barca, o memorial Hans Dieter Schmidt, mas ele vai sendo monumentalizado. O que acontece? As pessoas vão se ligando com aquela escultura, como um fundidor. E isso vai adquirindo outro status. Ou também quando é produzida por artistas muito relevantes. Como é o caso, como tem no Banco do Brasil. Tem painel do Antônio Mir, incrível, no auditório. E tem um do Assis, que é um artista de Florianópolis, que eu nunca tinha visto nada igual do Assis, um painel enorme, lá dentro do Banco do Brasil, que fala sobre Joinville. Lindo, belíssimo. Mas as pessoas não conhecem. Então, A gente quer trazer um pouco disso na próxima.
Vai ficar um gostinho de quero mais,
ai,
né?
Olha, recomendo uma visita ao Banco do Brasil, gente.
Catiana, muito obrigada pela tua participação no Chá das Seis de hoje. Foi uma ótima aula. Há mais alguma informação que gostarias de acrescentar?
Olha, eu agradeço por ter me chamado, pelos ouvintes que estão nos acompanhando, né, até agora. Eu só destaco realmente que toda a nossa programação e o Caderno dos Monumentos, que é o que me traz aqui hoje, está no nosso site, galeria33.com. Lá você pode encontrar do Caderno dos Monumentos, do Memória Imagética, que é o filme sobre as artes visuais na cidade, e mais uma série de iniciativas que a gente promove lá na galeria. Por exemplo, já vou falar, tem uma informação relevante, sim. Até 8 de maio, a exposição Pioneiros está na galeria. A exposição Pioneiros trata de uma homenagem, um resgate à primeira exposição de arte coletiva que teve em Joinville, a Coletiva de Artistas. A Coletiva de Artistas foi muito importante para a cidade porque colocou Joinville num mapa das artes nacional. Isso lá em 1971, está fazendo 55 anos. Então, a gente também quis trazer essa informação do desenvolvimento das artes visuais na cidade também para corroborar nos 175 anos de Joinville. Então, está acontecendo quase que a primeira coletiva de artistas de Joinville lá na Galeria 33, até dia 8 de maio. Então, convido quem gosta de arte a visitar a exposição Pioneiros também.
Convite está feito. Gente, o nosso Chá das Seis está chegando ao fim. Muito obrigada a você, ouvinte, que nos acompanhou até aqui. Se você tem alguma sugestão para o nosso Chá das Seis, envie um e-mail para ana.flores@desk.br. Eu sou Ana Flores e o Chá das Seis é produzido, apresentado e editado por mim e finalizado pela bolsista Tainá Machado. Desejo uma ótima noite a todos. Muito obrigada pela companhia de vocês durante esse fim de tarde. Fiquem bem e até mais.
Informação com credibilidade, o Desk FM Joinville.
O Desk Notícias. A Comissão de Proteção Civil e Segurança Pública discutiu o andamento do programa Recomeçar, voltado à reinserção social da população em situação de rua. A proposta, apresentada pelo vereador Matheus Batista, busca integrar ações das áreas de assistência social, saúde e segurança. O programa terá três frentes principais: um centro de acolhimento provisório com 80 vagas e atendimento 24 horas. Um serviço especializado para dependência química com 12 leitos e funcionamento contínuo, e a oferta de 40 vagas em comunidades terapêuticas com tratamento de até 9 meses. Apesar do lançamento completo estar previsto até o fim de 2026, a equipe técnica começa a atuar ainda neste mês, com atendimentos na rodoviária Joinville. Durante a reunião, também foram apresentados dados sobre o fluxo migratório na cidade. Em 60 dias, mais de 700 ônibus interestaduais desembarcaram fora da rodoviária no pórtico da Expoville. A prefeitura pediu à NTT a instalação de um posto de fiscalização no município para combater irregularidades. Enquanto o Brasil busca alternativas para conter a violência urbana, Santa Catarina consolida um cenário atípico de redução da violência letal. Em março de 2026, o estado não apenas reduziu o volume de crimes, como registrou cerca de 90% dos municípios sem homicídios. Um total de 264 das 295 cidades catarinenses. Ao todo, foram contabilizados 40 homicídios no período, o melhor resultado em quase duas décadas, consolidando um primeiro trimestre de queda histórica. Isso significa que, para a ampla maioria da população catarinense, o homicídio é uma realidade estatística distante, cenário que coloca o estado de Santa Catarina em conformidade com padrões de segurança de nações desenvolvidas, segundo parâmetros da ONU. Com uma redução acumulada superior a 30%, o desafio agora é a manutenção dos resultados. A Secretaria de Estado da Segurança Pública já monitora os dados de inteligência para garantir que o mês de abril mantenha a tendência de um trimestre de recordes positivos. A sensação de barriga inchada é tão frequente que muitas pessoas acabam normalizando o desconforto. No entanto, a distensão abdominal persistente pode ser um sinal de alerta. O gastroenterologista Dr. Nelson Caticati Jr. explica.
A distensão abdominal é aquilo que os pacientes referem para a gente como se a barriga ficasse estufada, inchada ou até mesmo distendida. As mulheres referem muitas vezes assim, parece que eu estou até com uma barriga de grávida. Ou alguns outros pacientes acham que ficam muito empachados e distendidos depois de comer, como se a digestão tivesse lenta. É porque várias condições podem gerar esse tipo de alteração. Então, desde uma virose, uma infecção que a gente pega na praia ou numa viagem ou comendo um alimento contaminado, disbioses, desequilíbrios na nossa flora intestinal, intolerâncias alimentares, até doenças mais graves, como doenças autoimunes que acometem o intestino, como retocolite, doença de Crohn, doença celíaca relacionada ao trigo e também a tumores, sejam do intestino, fígado e até mesmo da parte ginecológica em mulheres.
A alimentação e os hábitos diários também influenciam o quadro. A distensão pode ocorrer por fermentação excessiva, retenção de água no intestino ou então digestão lenta, como detalha o doutor.
Lógico que uma dieta saudável, equilibrada entre fibras, carboidratos, gorduras e proteínas é a base essencial de uma alimentação saudável. Mas o que acontece é que muitos pacientes chegam no nosso consultório dizendo assim, doutor, a minha barriga distende para tudo que eu como. Então, lógico que alguns alimentos, em especial aqueles que são ricos em processos fermentadores, como os FODMAPs, que é uma sigla criada para alimentos que, por mais que sejam saudáveis, têm potencial de fermentar mais. Então, esses podem sim ser gatilhos que chamam mais atenção. Alimentos que naturalmente prendem mais o intestino também podem fazer isso. E lógico que medicamentos também podem gerar esse tipo de condição. O importante, ao invés de sair suspendendo várias coisas, é que a gente tenha uma orientação adequada, seja de um gastroenterologista, de um nutricionista, para que uma investigação seja feita.
Segundo o especialista, hábitos como comer devagar, evitar excesso de alimentos e bebidas gaseificadas, além de praticar atividade física e controlar o estresse, ajudam a reduzir a distensão. O diagnóstico pode incluir testes respiratórios e, em alguns casos, exames como endoscopia e tomografia. Cultura. Você está convidado para a estreia do documentário Além das Grades, o eco das vozes femininas encarceradas, que acontece nesta quinta-feira com a primeira sessão às 7h30 da noite com legendas e a segunda às 8h30 com libras na Galeria 33. O filme propõe um olhar sensível e reflexivo sobre as vozes, vivências e silêncios que atravessam o universo feminino no cárcere, trazendo à tona histórias que muitas vezes permanecem invisíveis à sociedade. Após cada exibição, haverá um bate-papo com a direção e equipe, proporcionando ao público a oportunidade de conhecer mais sobre o processo de criação e os bastidores da produção. A entrada é gratuita, porém, é necessário inscrever-se antecipadamente via Simpla. Agora em Joinville, 28 graus. Você ouviu o boletim Desk Notícias. Bruna Borges para a Rádio Desk FM Joinville.
O Desk Notícias.
Friday night, you and your boys went out to eat. Then they hung out, but you came home around 3, as you did. If 6 of y'all went out, then 4 of you were really cheap, yeah. 'Cause only 2 of you had dinner. I found your credit card receipt. It's not right.
Feira das Profissões 2026. Escolas públicas e particulares podem se inscrever gratuitamente para participar do evento promovido pela Universidade do Estado de Santa Catarina, em Joinville. No dia 7 de maio, a UDESC Joinville abre as suas portas para receber estudantes do ensino médio que vão poder conhecer os cursos de graduação, as atividades de ensino, pesquisa e extensão e a infraestrutura do campus. Não perca essa oportunidade. Mais informações e inscrições no site udesc.br/cct. Oh, what we're living in. Let me tell you.